para as próximas dificuldades. Então, hoje nós estamos nos atualizando nisso, questão de atualização de conhecimento, né? Integração, inteligência, equipamentos, né? Entender como é que a criminalidade está migrando, né? Entender quais são os projetos e principalmente a necessidade da sociedade, né? Nós nunca esquecemos que o nosso principal objetivo é esse, atender a sociedade, as dificuldades que ela tem. Então temos que estar sempre nos atualizando justamente disso, a dinâmica e visão de futuro é justamente essa, continuar na capacitação. Hoje nós nos tornamos referência a ponto de sermos doutrinadores. Então, unidades de vários estados vêm aqui para a nossa unidade para ter treinamento, curso de operações especiais, os Caveiras da Bahia vêm ter instrução aqui com a gente. Há 2 meses atrás, Operações Especiais de Brasília tiveram aqui com a gente para ter conhecimento. Então, essa divulgação no treinamento é o segredo. O treinamento constante vai possibilitar que a gente esteja sempre atualizado com as novas dificuldades que iremos nos deparar.
Comandante, tem um comentário aqui do nosso ouvinte, o Ademir Marrom, lá de Jabaré, viu? O oficial falou de Barra do Tarraxil, que é distrito de Xorroxó, Bahia. Como representante da imprensa dessa região, conheço de perto os trabalhos operacionais dos nossos agentes de segurança pública da região norte, Bahia. Um abraço a todos os policiais. Agora eu tenho um filho policial em Pernambuco. A gente sabe como funciona a luta de nossos policiais. Ademir.
A região de Abaré, Xorroxó, Macururé e Bofo é o centro de onde começou a nossa unidade. Era uma área que tinha um índice de criminalidade muito alto, né? A população clamava por isso, a dificuldade, eram amedrontados, nem transitavam. E lá, onde funciona a nossa base operacional, eles mesmos falam, né? O progresso só conseguiu chegar lá com a implantação da unidade. Mas o segredo foi justamente esse: entender a sociedade, entender o sertanejo, o que é que eles estão passando, para que a gente tenha resultado até o ponto de eles passarem a informação e realmente o que precisa para a gente. Se nós fomos implementados com o objetivo de atender eles e até ganhar a confiança deles, para eles falarem para a gente, dizer a necessidade, foi um trabalho que conseguimos, com muito esforço, suor, lágrima e sangue, alcançar esse resultado. E a região lá, a estatística fala isso, mas da própria sociedade, né? A população lá, os entes políticos confirmam esse dado e essa sensação que nós conseguimos transmitir de segurança.
Maravilha, comandante, muito obrigado. A gente quer agradecer não só pela sua participação aqui, mas pelo trabalho que vocês desenvolvem aí com a CIP Caatinga. E parabéns pelos 25 anos. O comandante Érico Carvalho, que vinha tomar um café com a gente aqui pessoalmente, fazer esse bate-papo.
Ficou preso no trânsito.
Mas está preso no trânsito. A gente está vendo aqui realmente a situação da ponte. O trânsito está muito complicado. E eu quero agradecer de coração e desejar um ótimo dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu, comandante?
Amém, amém. Nós que agradecemos aí. A gente pede desculpa aí do trânsito aí imprevisto, mas pode marcar que nós iremos pessoalmente, sim. E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer justamente esse apoio da imprensa, o apoio da sociedade, o apoio dos entes políticos, né? As co-irmãs, outros estados, o resultado aqui são muitas pessoas que contribuíram para que chegássemos, né? Os fundadores, desde o coronel Walter Araújo até o tenente-coronel Edinaldo, que foi o último, os comandantes gerais que apoiaram, o comandante-geral atual, o coronel Magalhães, que quando chega uma solicitação da CIP Caatinga, de pronto atende, né? Eu falo que nós hoje nós somos ditos como a mãe da CIPES, porque nossa unidade deu tão certo que foram criadas mais 12 unidades do mesmo modelo na Bahia. A Bahia é um estado grande, uma unidade só não daria conta. Então, a mãe da CIPES somos nós aqui, e o comandante-geral, sempre que pode, ele atende a gente, né? O apoio incondicional do estado, secretário de Segurança Pública, o coronel Wildo, que é o comandante regional aqui, que já foi comandante também da CIP Caatinga, dá esse apoio incondicional. Então, para que nós chegássemos a 25 anos, graças a Deus, com pleno êxito, tanto as operações quanto as instruções, foi muita gente que deu esse apoio. Então, a palavra é gratidão e estamos à disposição para o que precisar.
Ok, muito obrigado, comandante. São 8h02. Você vê aí, né, o trabalho da polícia, e a gente tem que valorizar, viu, gente, o trabalho. Sim. Da polícia. Eu vejo gente, às vezes, não sei baseado em quê, largam o doce, às vezes, mete pau na polícia. Mas quando precisa, chama quem?
Eles.
A polícia.
E a
polícia que
é
vai lá para resolver o problema, entendeu? E o trabalho deles é um trabalho difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Você está entendendo? O trabalho difícil da polícia, né? Então, a gente tem que respeitar e agradecer aí a esse trabalho maravilhoso que a polícia, a Caatinga, tem feito aqui na Bahia. São 8:03.
Enio, o Maximiliano mandou pra gente aqui. Bom dia, Max. Caos, Rua Princesa Isabel, saída para Raul Alves, fila de carro chegando no Sanatório Nossa Senhora de Fátima. Muita fila nessa área aí.
Não, o trânsito está realmente muito complicado, estou vendo aqui, eu não estou conseguindo nem entender o porquê. Será que é por conta da Santos Dumont, do problema que teve ali? Porque assim, a Santos Dumont quando trava, meu irmão, aí...
Já era.
Você já vê a Raul Alves travar também. Porém, realmente a Princesa Isabel, parte dela ali está com o trânsito parado, velocidade média de 1 km por hora, justamente para quem vai entrar na Raul Alves, né? Que a Raul Alves está complicado o trânsito, está parado. Trânsito da Raul Alves, velocidade média de 5 km por hora. Quem puder passar essas informações para a gente do trânsito, rapaz, porque está complicado o trânsito, hein? A Raul Alves está praticamente toda parada. A gente vê boa parte da Santos Dumont também com o trânsito parado. Adolfo Viana também, trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 12 km por hora. Ponte Presidente Dutra, trânsito parado. A rotatória ali dos Barranqueiros, o viaduto dos Barranqueiros, trânsito parado. A Avenida Cardoso de Sá, para quem vai entrar aí, para a rotatória dos Barranqueiros, trânsito parado também, velocidade média de 3 km por hora. Hoje está complicado, está tudo vermelhinho aqui.
Tudo parado. O nosso ouvinte aqui, o Guilherme Simioli, colocou aqui, ó, bom dia, teve uma colisão na rua Raul Alves. Na Avenida
também,
Raul,
né?
Alves.
Eita,
aí
nós.
Dificulta o negócio.
Aí complica. Você vê que o ouvinte, graças a Deus, o nosso ouvinte está acompanhando aí o trânsito, está no trânsito, passa essas informações para a gente, que é muito
Leite
importante.
Aqui.
Vamos trazer o Fabiano Leite. Fala, Fabiano!
É porque estavam lá parada a SAMU, a polícia, em frente Correia, e deu aquela embolação ali, aí um engarrafamento mesmo na Santos Dumont, tá, depois da Praça da Mônica. Aí tá aquela confusão mesmo, né? É devido a Santos Dumont.
Tá certo, valeu! Fabiano Leite, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade! Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026? Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas, 9 minutos, agora 8 e 9, rapaz. O trânsito tá complicado, viu?
Tem pergunta do nosso ouvinte aqui, o Wesley. Bom dia, meu querido. Para quem vai para Petrolina, como está a ponte? Como a ponte, é que tá para ir?
Para chegar lá. O problema todo é você chegar na ponte.
É.
Porque a Santos Dumont tá complicada. Santos Dumont tá com trânsito complicado nesta manhã. Porém, você subiu a ponte, indo sentido Petrolina, tranquilão. Dá para ir de boa. Mas para você chegar na ponte é que é o X da questão. Amigo.
Talvez pela orla seja mais fácil.
Pela orla, se você for pela orla e entrar ali no Banco do Brasil, porque tem semáforo ali, aí beleza. Aí você vai só esperar o tempo do semáforo e tal. Mas o trânsito está bem complicado na Santos Dumont. Se for pela Santos Dumont, se prepare. Agora, quem for pela Adolfo Viana também, estiver saindo do bairro aí, pegar Adolfo Viana sentido orla, vai pegar também congestionamento, hein? O trânsito está bem complicado aí na Adolfo Viana. Ok? São 8 horas 10 minutos.
E a gente vai para a nossa próxima entrevista. Vamos falar agora com o senador Humberto Costa. Ele que esteve em Petrolina no domingo para anunciar a destinação de 1 milhão de emendas, de real de emendas parlamentar para o Hospital Universitário, ou seja, o Hospital da Univasf. Durante a visita, o senador destacou o compromisso com a saúde da região e afirmou novos investimentos. Vamos ver se tem coisa prevista para cá.
Senador Humberto Costa, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, Nova Cidade FM, falando para todo o Vale São Francisco. Para a gente começar, senador, qual é o destino desse novo investimento na prática e o que ele representa aí para o atendimento à população de Petrolina e região?
Bem, bom dia a todos vocês, bom dia a todos que acompanham a Nova Cidade, uma alegria poder falar novamente para toda a população de Petrolina e do Vale do São Francisco. Bem, na verdade, nós no ano passado, nós fizemos a apresentação de uma emenda parlamentar no valor de R$1.600.000 para o hospital universitário. Esses recursos foram gastos em equipamentos de última geração, de vídeo monitoramento, ventiladores para respiratórios para as pessoas que tem essa carência, essa necessidade, mais de 100 aparelhos de ar-condicionado que foram comprados também, um aparelho de raio-x. Para esse ano, nós apresentamos uma emenda de R$1 milhão, que deverá ser utilizada principalmente na aquisição de equipamentos e ampliação dos serviços do bloco cirúrgico. E também para a aquisição de diversos equipamentos, para as UTIs, enfim. E eu me comprometi com a direção do hospital de que desse ano para o próximo eles me apresentassem uma proposta de um volume maior e que fosse assim, bem estruturadora do funcionamento do hospital, né? Então será a partir da própria demanda que a direção tiver, das prioridades que ela tiver, que nós vamos apresentar aí uma emenda mais significativa, bem mais significativa.
O que é muito importante, né, senador? Agora conta pra gente aí, quais serão os principais impactos desses novos equipamentos no dia a dia do hospital universitário?
Bem, primeiramente, como vocês sabem, o hospital universitário, ele é uma estrutura de atendimento de ordem terciária, ou seja, de ordem mais complexa, não é? Hoje nós temos alguns problemas aí na região de Petrolina, Juazeiro, chamado PEBA, e também problemas na questão do atendimento secundário, que fazem com que, por exemplo, o hospital universitário, ele tenha hoje um atendimento que não deveria ser feito por ele, principalmente nessa área de traumas. Existem pequenos acidentes, pequenos traumas que poderiam ser resolvidos se existisse uma UPAE ou um hospital regional ou qualquer estrutura de policlínica que pudesse fazer o atendimento mais simples. Aí o que a gente vê quando vai no hospital universitário é exatamente uma quantidade enorme de pacientes ocupando os corredores, esperando vagas nas enfermarias. E aí a ideia é que esses recursos eles possam ajudar na ampliação do número de leitos do hospital, que eles possam ajudar na ampliação do bloco cirúrgico para que possam ser feitas novas e mais complexas cirurgias no hospital. Agora, uma coisa que todos nós ali observamos, sem precisar olhar muito, é que é preciso haver uma readaptação do sistema de saúde em Petrolina, em Juazeiro, para que a gente só leve para o hospital universitário aquilo que realmente é de maior gravidade, necessita um tratamento mais sofisticado. Às vezes, um traumatismo pequeno, alguém quebrou um braço, mas que precisa de uma intervenção cirúrgica simples, termina indo para o hospital universitário quando poderia ser atendido por uma outra estrutura mais simples.
São 8 horas e 14 minutos, a gente está conversando com o senador Humberto Costa, ele que está falando com a gente aqui sobre a emenda, né, de destinação de R$1 milhão para o Hospital Universitário da Univasf. O senador, o senhor falou em um compromisso histórico com Petrolina, como esse trabalho vem sendo construído ao longo dos anos?
Bem, eu tive em várias oportunidades a possibilidade de trabalhar por Petrolina, trabalhar com Petrolina. Eu, por exemplo, quando fui ministro da Saúde, concluí as obras do que hoje é o Hospital Universitário, que na época era o Hospital de Traumas, né? Nós concluímos para que ele pudesse funcionar. Depois, ainda como ministro, nós levamos o SAMU para Petrolina, que até hoje é uma política pública extremamente bem reconhecida pela população. Como secretário das cidades, nós fizemos um investimento muito grande. Eu fui secretário do governo Eduardo Campos, nós criamos em Petrolina a Academia da Cidade, onde era a Praça da Cimenteira. Nós também investimos ali nas obras de urbanização do bodódromo, construção de habitações. Então, também tive esse compromisso. E ao longo do meu mandato como senador, eu também tenho dispensado recursos pela via das emendas parlamentares para várias coisas, seja, por exemplo, como a implantação do sistema de energia solar lá no Bebedouro, para o atendimento dos assentados, dos colonos, né? Seja também com recursos para a saúde em diversos outros momentos e diretamente para o Sistema Municipal de Saúde. Agora, nós também estamos levando para Petrolina um investimento importante para a área de segurança pública. Então, nós teremos viaturas, teremos armamento, teremos miras telescópicas para as armas dos guardas municipais. Então, é um conjunto de ações que nós temos conseguido fazer por Petrolina e que, da minha parte, graças a Deus, Petrolina sempre tem me ajudado muito. Todas as eleições de que eu participo tenho uma votação muito expressiva. Quando não, tenho sido mais votado, majoritário, em eleição para governo, eleição para o Senado, enfim. Então, realmente, tenho uma dívida com Petrolina muito grande e vai demorar muito para conseguir pagá-la.
E, senador, além do hospital universitário, existem outros projetos ou investimentos previstos para a saúde na região?
Nós fizemos também, pela primeira vez não, porque quando se chamava a PAMI, eu também ajudei como senador. Mas este ano, por exemplo, nós fizemos a indicação de uma emenda de R$600 mil para o Hospital Dom Tomás, né? Tive a oportunidade de conhecer, vi que é um serviço de excelência nessa área da oncologia e apliquei esses recursos. E bom, e tenho junto ao Ministério da Saúde procurado cobrar, né, que esse sistema PEBA, que na verdade não é apenas Pernambuco e Bahia, mas envolve também o próprio estado do Piauí, né, é preciso que haja uma estruturação desse sistema por parte do Ministério da Saúde, inclusive com aplicação de recursos para tornar esse sistema mais eficaz.
Tá aí as palavras do senador Humberto Costa, que mais investimento chegue à nossa região, né? Quanto mais, melhor, porque a população sempre agradece.
É isso aí. Eu quero agradecer, viu, ao senador Humberto Costa por esse bate-papo aqui com a gente na Nova Cidade FM. Muito obrigado. E qual a mensagem que eu deixarei aí para a nossa audiência?
Bem, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade para falar para a Nova Cidade, falar para toda a população de Petrolina e do Vale do São Francisco, e dizer que o nosso desejo é continuar colaborando, contribuindo com o crescimento, com o desenvolvimento de Petrolina, seja por intermédio das emendas parlamentares, seja por intermédio dos recursos que existem nos ministérios do governo do presidente Lula, e sempre no espírito de poder contribuir com o crescimento dessa cidade, que é uma referência para todos nós em Pernambuco, que é Petrolina. Um grande abraço, muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes.
Obrigado, senador. São 8h20. Você que sofre com rachadura nos pés e secamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos para o intervalo rapidinho? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização, Aciage.
Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026?
Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva. Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 25 minutos, agora 8h25. Abraçar o Soa, tá na audiência, viu? Tá acompanhando aí o nosso Conexão Cidade nesta manhã de terça-feira, manhã complicada no trânsito, para quem tá chegando em Juazeiro, né? A gente observa aí. Trânsito totalmente parado desde a rotatória dos Barranqueiros, viaduto dos Barranqueiros, para quem está chegando aqui em Juazeiro. A gente observa aqui o Waze, rapaz, a gente de trânsito hoje tem que trabalhar bastante, viu? Vai trabalhar dobrado hoje. É o que a gente espera, né, do agente de trânsito, para que eles tentem organizar aí o que está desorganizado, facilitar a vida de quem está dirigindo, né? O papel do pessoal do trânsito, do agente de trânsito, é justamente esse.
Mas não é o que está acontecendo, não. O nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, colocou que parece que os guardas de trânsito estão na máquina de café só observando o trânsito. Ele botou aqui, ó, parece que os agentes de trânsito fez foi piorar em vez de melhorar. Será que estão na lista de corte, na lista de mudança? Não é possível a falta de interesse em melhorar o trânsito.
Rapaz, aí o ouvinte está dizendo, né? Chegando a informação do ouvinte. E os ouvintes, viu? Eles tiram foto, né? Fazem vídeo, mostram realmente.
Mostram o que está acontecendo.
O que está acontecendo. Quando eu passei na Raul Alves, agora pela manhã também, eu vi lá os agentes de trânsito, mas só olhando também, viu?
E falando em ouvinte, não deu tempo de colocar, quando eu vi já tinha acabado, viu, Carolina? Carolina Augusto mandou para a gente um comentário sobre os postos de saúde de Petrolina. Como não ir ao hospital universitário se chega na UBS e não tem médico? Quando marca, chega lá um médico de licença e não tem substituto. Sobre a questão que o senador estava falando, que não era para as pessoas se dirigirem ao hospital universitário quando não tinha a real necessidade. O atendimento lá fica sobrecarregado. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive, né, sobre essa questão da procura pelo hospital, porque a UBS não está oferecendo o que deveria. O básico não está acontecendo.
8h27, vamos trazer Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão Cidade. Fala, Ranieri!
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Eu lembro que 13h temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Alto Vale Prevenções. Vamos falar então de Libertadores, vamos destacar o Campeonato Brasileiro, vamos também falar do Nordestão, que a Juazeirense se prepara para enfrentar o Souza nessa quarta-feira fora de casa. Vou iniciar aqui pela Sul-Americana, né? Jogos que vão acontecer, tem brasileiro também na jogada, e nós teremos hoje o Grêmio pegando o Deportivo, o Riestra, né? Esse jogo vai ser no campo do Grêmio às 19h30, né? Às 19 horas. O São Paulo joga hoje às 19h também contra o O'Ringues no Morumbi. E o Vasco pega hoje às 21h o Audax Italiano jogando em São Januário. Teremos então para esta quarta-feira a equipe do Santos pegando o Deportivo Recoleta, vai ser na Vila Belmiro. Tem ainda, né, o jogo do Botafogo também amanhã, nessa quarta, às 19h, contra o Racing da Argentina. E ainda nós teremos mais brasileiros na parada, né? O Atlético, que vai defender esse jogo contra o Juventude em casa na quinta-feira, às 19h. Tem o Bragantino ainda, que pega o Blooming dentro de casa também na quinta-feira, às 21h30. São os clubes brasileiros jogando a Sul-Americana. Se a gente vem para Libertadores, nós teremos então, para o dia de hoje, né, a partida entre o LDU de Quito com o Mirassol, às 23h. Esse jogo no Equador. Olha o Mirassol aí, hein? Venceu a Estrela Lanús. Teremos também para amanhã o Cruzeiro, às 19h, pegando o Universidade Católica. Esse jogo vai ser no Mineirão. Tem ainda a partida do Fluminense, né? Amanhã também contra o Independente Rivadavia, às 21h30, no Maracanã. Tem o Corinthians, que vai jogar amanhã, às 21h30, contra o Santa Fé, em casa, no Itaquerão. E o Palmeiras, que joga, então, nessa quinta-feira, às 19h, contra o Sport Cristal, no Allianz Parque. E o Flamengo, que enfrenta o Independente Medellín na quinta, às 21h30, jogando no Maracanã. Aí então os clubes brasileiros disputando as competições a nível do futebol sul-americano. Aí vamos para o Nordestão, né, onde está a equipe da Juazeirense. Bom, começa hoje com Ceará e Jacuipense às 21h30. Teremos para amanhã Fluminense e CRB, esse jogo é lá no Piauí, às 19h. Ferroviário e Retrô vão jogar no Ceará às 19h30. Asa e Confiança em Arapiraca também às 19h30 de amanhã. Souza e Juazeirense amanhã, 19h30, esse jogo lá em Souza, na Paraíba. E o Vitória vai receber o Piauí às 9h30 da noite no estádio do Barradão. Teremos também amanhã Esporte Maranhão às 21h30 na Ilha do Retiro. Além do jogo Imperatriz e ABC na quinta-feira às 19h, América de Natal e Fortaleza também na quinta às 19h, e o jogo Itabaiana e Botafogo no dia 22 desse mês às 19h para fechar essa rodada. Então, torcedor, é isso, hein? Vamos ficar atentos aí dentro do Papo Esportivo, a gente destaca mais da Juazeirense para você. Continue aqui no Conexão Cidade.
Tá aí, Ranieri Alves falando de esportes aqui com a gente no nosso Conexão Cidade. Fala, Caleb Alencar.
Bom dia, agora voz de volta.
Voltou a voz, outro estava te ouvindo, não estava te ouvindo assim bem distante.
O próprio Nescau ontem mandou um zap: meu filho, o que foi? O microfone está com defeito? Eu disse: não, é a voz mesmo que está com defeito.
É.
Mas,
o que aconteceu aí com a sua voz?
É, 3 dias de encontro com aquele que nos criou, né? Esse final de semana foi algo que eu digo para você, né? Experiências magníficas que a gente tem. Quando a gente se desliga do mundo, esquece o celular, mergulha realmente na presença de Deus, é algo que a gente vem transformado. E realmente valeu a pena perder a voz. Tanto quando eu cheguei na igreja no domingo, teve um dos irmãos que perguntou: Caleb, cadê a voz? Eu disse: ficou lá no encontro, no reencontro que vem agora em julho ou agosto, eu pego ela de volta.
Essa imersão foi boa para você.
Muito
boa.
Chegou
diferente, realmente.
Muito boa.
Até sem voz chegou, né?
Graças a Deus. Mas de ontem para hoje já restaurou. Aquela coisa, cuidado, não forçar tanto, mas acho que até o final de semana já está aí 1000%.
Muito bem, são 8h32 agora, Lidiane. 8h32.
Bora falar sobre chorinho?
Bora.
Bora. Juazeiro se prepara para uma noite de música e tradição. Vai acontecer no próximo dia 23 de abril, com a 10ª edição da Roda de Choro, tá? O evento que celebra o Dia Nacional e Municipal do Chorinho. Reúne músicos e público em um encontro especial dedicado a um dos gêneros mais autênticos da música brasileira. Para falar sobre esse evento, a gente conversa com o Silas França, músico, acordeonista, responsável aí pelo Chorinho em Juazeiro. Bom dia, Silas. Seja bem-vindo ao Conexão Cidade.
Bom dia a todos aí da Rádio Nova Cidade. Aqui quem fala é Silas França, sanfoneiro, músico, produtor, e muito alegre de estar aqui com vocês mais uma vez, vocês que são parceiros nossos, e podendo falar um pouquinho da nossa 10ª edição do Chorinho, que a gente está com muita alegria em lançar, né? Esse ano vai ser algo muito bacana e especial para a gente.
E diz para a gente aí, qual a importância, Silas, de manter viva a tradição da Roda de Choro aqui em Juazeiro?
Bom, essa, como eu disse, essa Roda de Choro a gente já faz há 10 edições, e é com muita luta, é com muita luta. A gente tem uns parceiros, obviamente, que nos ajudam, mas é com muita luta que a gente vem mantendo essa Roda de Choro, mas é de importância muito grande pelo patrimônio material que ela se tornou, né? Ela é lei do município, e o patrimônio material que ela pertence, bem como também a questão dos nossos parceiros, dos nossos músicos, do pessoal que nos acompanha há muito tempo, que já faz parte de uma rotina, né, da cidade como um todo. Então, a intenção de manter viva tem o lance da música do choro, da música instrumental no Vale do São Francisco. Nós temos grandes músicos e músicas que levam a música para fora, bem como também de importância social para a população, né, que gosta muito da cultura do choro. Isso vai vem também reverenciar os antigos que já partiram. O choro tem esse sentimento, né, esse sentimento mais melancólico. E bem como também incentivar as novas gerações também a gostarem da boa música brasileira, que isso é o berço de tudo do Brasil. Né?
E, Silas, o que é que o público pode esperar dessa 10ª edição do evento e onde ela vai acontecer?
Bom, o que a galera espera, primeiro, muita boa música, participações novas, né? Sempre a gente traz, todos os anos a gente traz participações diferentes para a gente dinamizar e fazer com que o músico juazeirense, informal também, que gosta do chorinho, possa participar da gente de uma forma democrática. A gente pode todos os anos ouvir um pouquinho de cada um, e é sempre muito bom. E como é uma edição especial de 10 anos, a gente vai fazer uma comemoração de aniversário. Então vai ter um sentimento comemorativo, quem sabe um bolinho, quem sabe uma velinha para comemorar o nosso choro, que são 10 anos, não é brincadeira não, essa luta que a gente vem acontecendo e fazendo acontecer e tornando isso, né, como eu acredito que isso, a importância tá aí, de tornar isso como patrimônio material, de ser algo que faça parte da história de Juazeiro, né, independente de quem vai, ali vai estar acontecendo sempre. Eu fico muito feliz hoje com o que o Chorinho vem alcançando, né, a estrutura do evento vem alcançando. Eu já espero no meu ano, não só eu que sou produtor, obviamente, mas muita gente espera no ano, espera o Chorinho, e aí como é que vai acontecer e tal. E aí eu fico muito feliz quando a gente tem as condições de realizar esse evento, que faz parte da história de Juazeiro hoje em dia, né?
Sem dúvida, afinal de contas são 10 anos, né? 10 anos de história. Agora, Silas, como é que o Chorinho tem contribuído para fortalecer a identidade cultural da nossa cidade?
Bom, a gente acredita que a música instrumental é um elemento muito importante da história da formação da população brasileira. O Chorinho ele é a junção histórica da contribuição portuguesa e europeia com a rítmica africana e com os elementos indígenas. Então, ele é o caldo da formação do Brasil, né, do povo brasileiro como um todo. Então, para a contribuição, de certa forma, eu acredito que é uma valorização da música instrumental, que é pouco valorizada. Obviamente, o nosso show não é só instrumental, tem músicas cantadas, então também tem a contribuição da música cantada, do intérprete, tem a contribuição da dinamização do espaço público, que é o museu, que é um espaço, né, maravilhoso da nossa história, e eu acho que cabe muito, dá muita ligação com o Chorinho. E esse lance da gente ser assíduo, vai ter escolas também, que a gente sempre chama, tem os parceiros que a gente sempre está contribuindo. Esse evento como um todo é para agraciar o povo juazeirense, é de presente para o povo juazeirense, a gente faz isso com muita luta.
E quais são os próximos passos aí para ampliar ainda mais o acesso à música instrumental da região, Silas?
Exatamente. É uma luta nossa para que esse evento se torne calendarizado no sentido de a gente ter ações contínuas, né, durante todo o ano. Obviamente não temos condições ainda de gerar ele, né, dessa forma, a não ser pelo financiamento via editais de cultura, que é o que a gente batalha, né? Não é fácil, não. Quem trabalha com esse ramo sabe muito bem que a gente, né, é um jogo de construção do projeto. De fato, é um projeto muito bom que deve ser contemplado, eu acho, de qualquer forma. Então, a gente luta para que isso se formalize e a gente tenha esse calendário. Até lá, a gente trabalha dessa forma, que todos os anos a gente mantenha pelo menos essa chama acesa para a esperança que a gente tenha essa contribuição. Lá no próprio evento, a gente vai ter parceiros, vai ter uns músicos nossos, né, que é o Mário Pena, que é o Jaziel, meu pai, eu, vai ter o Eric, que é um rapaz novo de Petrolina, que toca violão sete cordas, vai estar com a gente a primeira vez também. Nadion, que já é um músico conhecido no Vale, mas vai estar a primeira vez a gente no Chorinho, vai ter o pessoal da percussão, o Marcondes, o Celso. E aí a gente fica muito feliz porque vai ali também uma reverência a todos esses músicos que fazem o Vale do São Francisco, a música acontecer, né?
É um momento importante, realmente, onde as pessoas se reúnem, fazem a diferença. E a gente espera mesmo aí que tenha essa oportunidade de virar lei, de virar projeto e todo ano ser garantido, não só uma vez, mas podia ampliar um pouquinho mais, né? Silas, aproveita e deixa aí o convite para os nossos ouvintes participarem dessa noite tão especial aí de 10 anos de Chorinho e Juazeiro.
Então, gente, para finalizar, então queria convidar todos os ouvintes da Conexão Cidade para participar desse dia especial, que é o nosso choro, né, dedicado ao Chorinho. Vai ser ali no pátio do Museu Regional do São Francisco, dia 23 de abril, vai cair na quinta-feira, a partir das 17h30, ali na Praça da Catedral, em Juazeiro. Então, chama a família de vocês, chama os amigos, vem para curtir nossa festa. Outro também que eu quero que vocês sigam nossas redes sociais. Segue nosso Instagram, que é o arroba Chorinho Juazeiro, e acompanhe nosso trabalho. Beijão e até lá.
Obrigada, bacana, Silas. Hein? Dia Nacional e Municipal do Chorinho, viu,
hein? É, rapaz, Chorinho é bom, hein? Você gosta de Chorinho? Chorinho
eu
é
gosto,
bom.
Gosto.
Tem Chorinho aí, ô Leane? Chorinho é bom, hein?
Pois é.
E o Silas falou muito bem aí do Chorinho.
Ele é fantástico. Não é à toa que ele tá há 10 anos cumprindo esse papel aqui na nossa cidade.
Olha o Chorinho aí, ó. Música brasileira, né? Chorinho. Olha, hoje você toca um chorinho, eu lembro de um café.
Café com chorinho é bom também.
Hã?
É bom. Hã? Também.
Tem gente que gosta com cerveja, né? Mas eu prefiro um café. E hoje é o dia 14 de abril, hoje é dia mundial, comemorado o dia mundial do café, viu, gente? Destacando a importância global dessa bebida. No Brasil, o dia nacional do café é celebrado no dia 24 de maio, né? Marcando aí o início da colheita. Mas hoje é comemorado mundialmente o dia do café, 14 de abril. Deu uma quedinha de preço, né, no café? Não caiu muito.
É, quase
o
nada.
O que era mas... o café? Eu lembro que não tem tanto tempo assim, o café custava um pacotinho desse de café, 250 gramas, um quarto, o pessoal fala, né? Custava na faixa de R$ 2,75, R$ 3. Era esse valor. O mais caro era R$ 3,50, isso um pouco antes da pandemia, na época da pandemia ali. Né? Depois o café subiu, rapaz, que hoje está por R$ 14, R$ 15, né? Mas chegou a R$ 17, R$ 18. Mas o café hoje está nessa faixa de R$ 14. Deu uma quedazinha aí, podia cair mais.
Né? Eu ia gostar. Reclamava
um pouco
não.
Mais. Porque R$ 14 aí num quarto de café, eu acho caro. Por aqui, 2020... A gente tem o quê? Seis anos o café subiu muito. Absurdo. Se a gente for comparar com a inflação anual, né?
Absurdo, né?
É, absurdo. Mas hoje é o dia mundial do café.
Só por causa disso eu vou tomar um cafezinho. Você
teve aqui tomar um café, você não deu café para o rapaz?
Ele tinha compromisso, teve que sair.
Aliás,
correndo. Ele
eu
deixou
gostei,
uma lembrança aqui
dessa,
pra gente.
Dessa
a bandeirinha
da CIP, Caatinga. Né? Muito obrigado aí ao
comandante
Érico. né, que veio aqui, ele tinha realmente a entrevista marcada ao vivo aqui, porém, por conta do trânsito, né,
ficou preso na ponte.
A gente decidiu fazer por telefone, mas ele acabou vindo aqui para deixar essa lembrança muito legal para a gente aqui. Muito obrigado. 8h42, Lidiane.
Bora lá, bora de informação. Petrolina recebe nesta quinta-feira, dia 16, uma oficina, Enio, para construção do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática de Pernambuco. Tá? O encontro será pela manhã na Faculdade Uninassal, com a participação aberta para o público mediante inscrição prévia, viu, gente? A iniciativa reúne sociedade civil, setor produtivo e gestores públicos para discutir impactos da mudança climática e propor soluções nas áreas de segurança hídrica, agropecuária, saúde, biodiversidade e infraestrutura. Você vê como o clima envolve tudo, né? A oficina faz parte de uma série de encontros do Estado e vai contribuir para a elaboração do plano estadual com previsão de conclusão até outubro. O objetivo é fortalecer ações de prevenção de risco, redução de vulnerabilidades e também o desenvolvimento sustentável. O clima aí tomando o seu espaço e na próxima quinta-feira esse encontro aí para que as pessoas entendam, levem sugestões e se construa aí o plano estadual.
Olha, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve almoçar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, hoje, terça-feira, para explicar as razões de ter decidido pelo envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. Segundo a assessoria do presidente da Câmara, o encontro será após a posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, no Palácio do Planalto. Ontem, o presidente Lula confirmou que enviará o projeto para análise dos deputados nesta semana. Abre aspas, a questão da jornada de trabalho não tem mais sentido com o avanço tecnológico que o mundo teve. A gente ainda só tem um dia para descansar no final de semana, disse Lula durante um evento no Planalto. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, um dos articuladores do tema dentro do governo, afirmou que o texto está pronto e só depende da conversa entre Lula e Mota para ser enviado ao Congresso. Então está aí o presidente Lula, que tem essa agenda hoje, né, um almoço com o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, justamente para explicar o motivo de ter enviado ao Congresso a proposta da escala 6, de acabar com a escala 6x1, né? E reduzir aí a jornada de trabalho. Que eu acho importante, gente, por conta de que realmente um dia apenas de descanso para o trabalhador é puxado, viu? A gente trabalha muito, né, nesse país, né? E a gente sabe que é tudo muito difícil. Então, eu não sei como é que ficaria se realmente for aprovada essa redução de jornada, como é que se você vai trabalhar um dia menos ou se você vai diminuir horas durante a semana, né? A gente não sabe como é que eles vão administrar isso, porque aí vai depender de acordos.
A empresa vai ter que botar um, né?
Ah, tudo bem, já reduzir a carga, beleza, então vamos fazer, vou dar uma hora menos durante a semana, não sei, o cara vai sair, em vez de sair 6, sai 5, né? Para quem entra 8 da manhã, não sei, não vai ficar um dia extra para você, acho muito difícil, né? Apesar da tecnologia estar aí, as IAs estão trabalhando hoje, no Brasil mesmo, a gente já tem a IA trabalhando aí e tirando já trabalho do povo, viu?
Inclusive, eu vi um vídeo, Enio, da pessoa treinando a IA que ia substituí-lo.
É
um negócio sério, né?
Acontecendo.
A gente ele já com tem a aí... câmera na testa, mostrando para a IA o trabalho que ele faz durante o dia.
Hoje mesmo, o pessoal que atendente, por exemplo, hoje, de call center e tudo mais, já está sendo trocado por robô, né? O robô, o boot, ele consegue conversar ali, vai ter um erro ou outro, e aí é por isso que... Mas já diminui o espaço dos trabalhadores.
É uma pessoa menos, né?
Aí vamos supor, você tem lá 200 boots lá e você tinha 200 pessoas, você já cai ali para 50 pessoas administrar aqueles boots. E aí? Já tirou 150 já. Você está entendendo? Então é isso que está acontecendo, né? A tecnologia está chegando. Isso porque os robôs de verdade não chegaram ainda, né? Com força no Brasil. Mas eles estão aí, viu? A China está produzindo a todo vapor robô, né? Que aí vai atender o cara numa lanchonete, vai trocar, o atendente da lanchonete vai ser trocado por um robô, como o McDonald's já fez uma experiência aí fora do Brasil, né? Onde o robô, ele é o atendente, ele recebe o pedido, ele tal, identifica ali e acabou. Então...
Tá chegando, né?
Tá chegando, E se prepare, viu? Porque a inteligência artificial, ela evolui muito mais rápido. Cada ano que passa, ela vai evoluindo mais rápido ainda, porque ela ganha mais inteligência, né?
Mais vivência.
Ela acaba tendo mais a experiência, né? Do que as pessoas querem. E aí, meu irmão, uma IA bem treinada surpreende qualquer um, viu? Surpreende qualquer um. 8h47, já tem ela, Eliane Lima, Lili Delícia, que já tá por aqui, viu? Já veio tomar o cafezinho dela.
É bom, né? Faz parte aí.
Tá preparada. E aí, será que os motoristas de aplicativo vão realmente entrar nessa paralisação? Porque já foi adiado, não é isso? Né? O projeto de lei é complementar 152/2025, a PLP 152, que visa regulamentar o trabalho do motorista e entregador de aplicativo no Brasil, criando aí a categoria trabalhadores autônomos plataformizados. O projeto propõe taxa mínima por corrida, contribuição de 5% dos trabalhadores ao INSS, plataformas pagam 20% e custos obrigatórios, enfrentando forte resistência e greves da categoria. É uma outra área também que vai ficar complicada com a entrada dos robôs e da inteligência artificial. Por exemplo, em alguns países já se tem a entrega desses aplicativos de entrega de comida com drones. O drone faz a entrega para você.
Já tem carros pilotando sem o motorista também, né, em alguns países.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a Uber já trabalha com motorista, com carro autônomo.
E sem contar que também existe alguns países, que até minivans que transportam mais de 4 passageiros também automáticos. Então, ou seja, é a tecnologia querendo tomar conta do lugar do homem, né? Então, tá agora, complicado.
O que esbarra, às vezes, é a legislação, né? Por exemplo, na China existe o carro autônomo, né? Lá já tem, é bem mais avançado que a gente na questão do carro autônomo. Porém, na China o carro não pode sair sozinho. Tem que ter um motorista sentado ali, mesmo que ele não faça nada. Mas é obrigação ter um motorista ali, sentadinho ali, no lugar do motorista. Por que eu falo no lugar do motorista? Porque o motorista é o carro. O carro mesmo vai sozinho. Então,
ele está lá mapa, só por segurança.
Por segurança. Na China, essa é a legislação. Nos Estados Unidos já não precisa. Nos Estados Unidos, o carro vai sozinho realmente. Né?
Eu vi Jairzinho e a esposa mostrando.
Exatamente
isso. Eu já também pude acompanhar, mas também já houve reportagem de falhas, né? Até de alguns carros da Tesla em relação a isso, né?
Aí é que tá. Você falou de uma falha que teve aí no carro autônomo. Porém, e quantos motoristas falham todos os dias?
No caso é uma e um milhão.
Nem é ponto, né?
Hã?
Nem é ponto.
E cara, realmente, eu pude até acompanhar também no Instagram da cantora Michelle Andrade. Rapaz, é muito impressionante. O carro vem até a pessoa, o carro sabe a direção. Se tem alguém na faixa, o carro para, o carro estaciona. Meu irmão, é outro mundo.
Você teria coragem de andar no carro daquele, pegar a estrada aí para ir para Salvador?
Teria.
Hã?
Teria.
O carro meteu 80, 100
km. Só que é o seguinte, teria ali no banco do passageiro, porque se qualquer falha, você já assume na hora.
No banco do motorista.
No banco do motorista, perdão. Bem lembrado.
Não, agora, você tem que ir no banco de trás.
Não, nada. No banco de trás não tem quem faça. Eu vou ali no volante. Como é que eu vou aqui?
Não. Tem que ser no banco de trás.
Tem que demonstrar confiança.
Você quer Salvador no carro daquele?
Não, eu vou.
Ele, Jane?
Não.
Tem coragem, não?
E por você, enquanto, Jane? Não.
Oxe, teria.
Hã?
Teria, coloca o destino lá e deixa ele trabalhar só.
Eu mesmo, eu vou de boa, vou até
também
dormir.
Também.
Eu quero saber, rapaz.
Não,
é um saco dirigir daqui pra Feira de Santana. Imagina pra Salvador.
Olha ele.
Você é maluco. Prefiro mil vezes.
Não.
8h51, vamos lá? Tem participação no vídeo.
Imagina aí, aqui no Brasil também, colocar aquele fura-pneu, se o cara entrar na contramão.
Era maravilha.
Seria bom, né?
Como é? Fura-pneu?
Fura-pneu. Quando você entra na contramão, tem um sistema que o carro passou, pneu rasga, não é nem estoura, rasga o pneu.
Onde é isso?
Nos Estados Unidos tem.
É?
Então, vários países também já adaptaram isso.
E Juazeiro não ia ter mais pneu rolando.
Ah, com certeza não.
O que mais aí? Tem mais
até a primeira ladeira, vocês pular fora.
Tá vendo?
Ai, Jesus.
Pensou igual a mim.
É duas coisas. É contramão e eu tenho certeza que é ligar a chave seta. Acho que tem motorista que é chifre, né? Que não pode, que tem medo de poder ligar. Porque, meu irmão, tanto de motorista que está aqui vai fazer uma conversão à esquerda. Aí, quando o carro já está fazendo a curva, ele lembra de ligar
quando
a seta.
Lembra, né?
Quando lembra. né? Ou muitas vezes, você vai fazer a conversão à esquerda, uma via dupla, né? De sentido onde você vai aqui entrar à esquerda. Aí tem motorista aqui na direita para fazer isso aqui, na frente dos outros carros. Meu irmão, é o trânsito da Índia, tem dia aqui em Juazeiro.
Mas o Brasil não está preparado para isso não, viu, gente? Porque esses carros são direcionados para o GPS. Imagine aí confiar no GPS brasileiro, que joga o carro em tudo quanto é buraco aí.
Exatamente isso. Eu nunca ia chegar em casa.
Eu já me perdi com esse negócio de Google Maps. Me jogou em cada situação, meu irmão.
Eu tenho que falar que é necessário. Meu irmão, se botar um carro desse no Brasil para rodar, do jeito que as estradas são, o computador de bordo é a primeira coisa que voa na tanto de buraqueira que tem.
Eu tive que ir numa loja semana passada lá em Petrolina, pegar uma tinta lá para Rádio Nova. E aí eu coloquei no aplicativo, porque eu não sabia onde era a loja. Beleza, chegou lá, beleza. Aí eu coloquei para ver se a volta, né? Deixei para ver a volta, se ele ia me indicar um caminho legal. Rapaz, ele tava me mandando voltar tudo de novo. Eu falei, esse bicho tava pensando que eu moro aonde, velho? Eu coloquei ali, 7 de setembro, Juazeiro, ele tava mandando eu voltar. Eu chegando na ponte, ele falou, volte. Oxi, voltar para onde?
Rapaz, você não vai para casa agora.
E foi no Waze que eu confio ainda um pouco mais, é no Waze. E o Waze estava falando para voltar. Eu falei, voltar para onde, meu irmão? Esse bicho está doido.
Fica quieto.
É, não. Tá com o juízo meio. Não tá com o juízo
tava
bom hoje,
bugado,
não.
Tava bugado, tava bugado.
Não tava bom, não. 8h33, tem mais ouvinte, vamos lá.
É que em Juazeiro mesmo não dá certo, não, porque até o aplicativo dá rota pela contramão, viu?
Tá vendo aí, ó? Dificulta a vida do cidadão.
Mas também Juazeiro é diferente. Vamos lá, vamos.
Que o mapa daqui não está atualizado, tá? Para começar por aí.
Também muda. Aqui muda a rua todo dia, pô.
Hã? Hoje pode, amanhã não. E depois da manhã, quem sabe?
Uma rua abre, depois fecha, depois abre de novo, depois fecha. Não pode hoje. De manhã não pode, à tarde pode.
No aplicativo se
atualiza. Aí fica difícil, né? Como é que o aplicativo se atualiza tão rápido assim?
Nem se.
A gente fica perdido aqui em Juazeiro por conta disso. Ah, o pontilhão tá aberto. Aí não tá.
Fechou.
Aí eu já nem vou mais por lá. Porque eu sei lá, velho. Eu vou confiar se tava. Hoje tava São Vicente aberto ali, ó. Quem sair do pontilhão ia direto. Vai entender.
Não sabemos
o que acontece. Quem tava vindo pelo pontilhão da ABB já podia entrar na São Vicente, porque o carro da MTT tava lá e ninguém fez nada. Então, vi um monte de gente fazendo isso. E se o pessoal da MTT não tava nem aí, é porque pode. No meu ponto de vista. Mas não podia. Mas já tiraram lá as barreiras e tal. O cara tava atravessando normal. Aí, meu irmão, eu não sei. É aquela história. Se a gente, que é ser humano, fica confuso com o trânsito de Juazeiro, imagina o aplicativo. Deus é mais. Aí, meu irmão.
Enlouquece o cidadão.
Tem mais ouvinte? Vamos lá, pra gente finalizar.
Ô Enio, os aplicativos de GPS é devido o brasileiro não ter conduta de andar na faixa certa, no lugar certo. É por isso que nos Estados Unidos implantaram, em outros países, esse negócio de você entrar na contramão, furar o pneu, para ter funcionalidade, o GPS correto. Mas é por causa disso, da rota na contramão, devido ao uso do motorista. E fica um caderninho ali, só mutando, cada placa, estão mutando. Fica aí, que estão lá sem fazer nada.
Que estão mutando, eu sei que estão.
Mas não era só isso, né?
O papel deles não é só mutar, mas que estão mutando, estão.
Deixa eu dar só uma última informação para o pessoal que estuda. Começou ontem, dia 13, o prazo para solicitar a isenção da taxa do Enem 2026, viu, gente? Corre aí, viu? O processo também inclui a justificativa de ausência para quem faltou, os 2 dias de prova de 2025 e para fazer o exame gratuito nesse ano. Os pedidos devem ser feitos na página do participante com o login do Gov, tá? Tem que ter o login do gov.br. Tem direito à isenção os alunos do terceiro ano da escola pública em 2026, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral, com renda de até um salário mínimo e meio. Não basta ser só bolsista, tem que ter aí o comprovante do salário mínimo, tá? E inscrito, claro, no Cade Único, além de ser participante do programa PEDMEIA. Mesmo com a isenção, será necessário fazer inscrição no Enem em data que ainda será divulgada.
Acabou, gente. Obrigado pela audiência. Vem aí ela, Eliane Lima, Lili Delícia, com Vibe 95. A gente volta a se comunicar amanhã, às 7 da manhã, com mais um Conexão Cidade, primeira edição.
Até lá.
Conexão Cidade, com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Todos os hits de 2026. já estão bombando aqui.
Que só me fez chorar, tu, que só me fez beber.
O sucesso sertanejos.
Eu amo.
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Os grandes artistas passam por aqui.
Okay. Hey, I'm Taylor Swift.
Juscinho!
Alô, pessoal, aqui é o nosso